um episódio do Grouxo, podcast do Grouxo ST. Hoje, 18 de 11 de 2023, menos um sábado na sua vida, não menos uma quinta-feira na sua vida. Hoje é que o episódio é pra ter saído quinta-feira dessa semana, só que eu não consegui fazer, eu não tive tempo, mas eu vou lançar esse episódio aqui hoje, sábado. Esse daqui vai ser lançado hoje, e daqui a pouco, quando eu terminar de gravar esse, eu vou gravar outro pra ser lançado quinta-feira que vem. Já que a gente ficou muito esse tempo todinho sem ter o podcast, quase uns 3 meses de ato, mas eu disse que a gente tá voltando com tudo, estamos voltando com tudo. O último episódio foi Depressão, onde eu excluí dos ouvintes aí, o episódio sobre o Miss Nagatoro era Depressão, mas foi sobre Depressão. Hoje não será sobre Depressão, já que, como você tá lendo aí no título, estamos falando aqui de um dos maiores escritores, quadrinistas, magos e bruxos da magia negra, como você quiser chamar, feiticeiro, pode ser, e talvez não, o meu autor de quadrinhos favoritos, nada mais nada menos que Alan Moore. Hoje o bruxão está fazendo 70 anos de idade, então para comemorar o aniversário do grandiosíssimo Alan Moore, a gente está gravando esse episódio especial, falando um pouco sobre por que eu gosto dele, um pouco de suas obras, um pouquinho de cada coisa, porque para o futuro do podcast, eu gostaria muito de fazer episódios focados só em Watchmen, no quadrinho e no filme, porque eu tenho muita coisa para falar mais sobre o filme do Zack Snyder. Eu queria falar sobre o Do Inferno, eu queria falar sobre o Prometeia, sobre o V de Vingança, a própria saga do Monstro do Pântano, o, sei lá, a Liga Extraordinária também eu gostaria de falar, os livros dele como Voz do Fogo, ou então o Jerusalém, que é mais recente, mesmo sendo 2016. Talvez um episódio sobre a Piada Mortal, por que não? Sei lá, o quadrinho do Superman que ele fez, que tô me esquecendo o nome agora. Não vou lembrar, então se foda. Mas aqui a gente... Hoje é um episódio especial sobre o Alan Moore, por isso que a gente começou aqui tocando uma música que o próprio Alan canta, porque além de quadrinista e escritor, ele é músico, e além de feiticeiro e bruxo, ele tem essa banda dele, essa que é a Nations of Saints. Alan Moore, que nasceu há 70 anos atrás, no dia 18 de novembro, o ano que foi 70 anos atrás, em Northampton, Inglaterra. Então, só para dar uma contextualizada, primeiro, antes de a gente chegar nessa fase do Alan Moore, como um grande escritor de quadrinhos e tal, fazendo Watchmen, antes fazendo o Miracle Man pela Marvel da Inglaterra, a gente tem que falar dessa infância do pequeno Alan, do Alanzinho Moore, que ele vivia nessa cidade, eu não sei se Northampton configura como uma cidade ou um bairro, eu realmente não sei, mas eu creio que Northampton seja um bairro dali de Londres, ou na verdade uma cidade da Inglaterra, ou talvez seja um bairro de Londres, eu não pesquisei, então eu também não sei. Também não sei se é em Londres, pode ser em Manchester, ou então em Chelsea, ou então em Arsenal, ou em Liverpool, ou em Tottenham, mas não sei. Mas a gente tem que falar que 70 anos atrás na Inglaterra, a gente tava ali, saído um pouquinho depois de um pós-guerra, ainda num mundo de Guerra Fria. A gente tava nesse mundo polarizado, entre um eixo capitalista e um eixo comunista, vindo ali o Ocidente capitalista, o Oriente socialista comunista. A gente tinha essa divisão do mundo em que o pequeno Alan cresceu. E o que é que o pequeno Alan, vindo de Northampton, que a gente sabe que era uma área mais industrial, onde tinham os trabalhadores, mais braçais e operários da Inglaterra, se concentravam nessa localidade de Northampton. Então o pequeno Alan Moore, quando era criança, o que é que ele tinha para fazer como diversão e entretenimento? Ele lia muitos quadrinhos e revista pulp. Ele fala muito que durante sua infância ele leu muito quadrinhos do Superman, muitos quadrinhos DC, Liga da Justiça, assim também como quadrinhos Marvel. Só que ele fala mais dessa influência do Superman e tal, desses quadrinhos mais da DC Comics. E mais quando o Alan Moore foi crescendo, foi se tornando mais adulto e entrou no mundo do trabalho em si, foi quando Margaret Thatcher, que felizmente já morreu, a véia já morreu, graças a Deus, ela era a primeira ministra da Inglaterra, do Reino Unido, foi quando ela começou a passar mais leis anti-trabalhador e mais a favor do patrão, deixando essa população de Northampton, que já era uma população operária, que não tinha muito dinheiro em si, não pessoas mais carentes, assim a gente pode dizer, e menos favorecidas por essas decisões do Estado, que o Alan Moore foi se vendo crescendo. Tanto quando ele cresceu, que ele começou a trabalhar. Se eu não me engano, ele já trabalhou como entregador de jornal. Ele trabalhou em alguma área específica de um jornal de Northampton. Antes mesmo de fazer as tirinhas que ele fazia como Maxwell, o Gato Mágico, que também seria um tema interessante para falar aqui no podcast mais à frente. Hoje, então, não falarei muito dele aprofundada, mas ele fazia essa tirinha do Maxwell assinando como, eu acho que era Jill alguma coisa. Ele não usava o nome Alan Moore ainda. Ele era o nome dele, mas ele não assinava Maxwell como Alan Moore. Ele assinava como Jill, que é Jill Devine, Jill da alguma coisa. Não me recordo agora, mas Maxwell é um quadrinho muito interessante. É porque, abrindo um parênteses aqui, a minha linha de pesquisa, como um historiador sério, já que daqui 2 semanas eu vou estar me formando, eu acho, eu quero pesquisar quadrinhos e usar quadrinhos como uma forma, como uma fonte e para montar uma historiografia de um cenário. Então, o Maxwell, ele seria um grande exemplo de como fazer essa historiografia de montar dessa Inglaterra dos anos 70, 80, 90, foi quando o Alan Moore estava escrevendo as tiras, porque o Alan Moore, ele, pelos quadrinhos, a gente sabe que ele é muito político e ele é muito sádico e muito, tem uma sátira que só ele consegue fazer nos seus quadrinhos, que você percebe a política que ele está passando, mas que também é muito entretenimento. Então, o Maxwell, acho que ele é um exemplo perfeito da gente tentar entender como era essa Inglaterra e como a Dama de Ferro regia essa Inglaterra desse momento. Então, só que fechando esse parêntese. O Alan Moore, então, ele tá lá trabalhando como um trabalho do braçal ainda. E é quando ele começa a escrever, começa a fazer as tiras dele, onde ele vai ganhar mais destaques, que ele vai começar a trabalhar para a Inglaterra, para a Marvel da Inglaterra, onde ele vai trabalhar com o Miracleman, que é uma coisa que é interessante a gente falar sobre essa escrita que ele fez sobre o Miracleman, que diziam que o Miracleman, os direitos não eram mais do autor. O Alan Moore poderia fazer o que ele quisesse com o personagem, já que os direitos seriam da editora. E muitos anos ele faz tudo, ele escreve várias sagas e vários arcos com o Miracleman. Só que mais à frente se descobre que fizeram uma sacanagem com o criador do Miracleman, onde eles estariam roubando os direitos do Miracleman sem pagar residuais para esse autor. Então, o Alan Moore prontamente, com a sua integridade artística, ele fala que está abrindo mão de todos os direitos do Miracleman, do que ele escreveu, e que esses direitos deveriam ir para a família do criador do Miracleman. Que eu acho que essa é uma das facetas mais louváveis e que eu mais admiro no Alan Moore. Acho que tem dois quadrinistas que eu admiro por ter essa integridade artística que eu gostaria de ter algum dia. É o Alan Moore e o Bill Watterson, que é o criador das tirinhas de Calvin Haroldo. Que talvez algum dia seja tema aqui de episódio. Já que Calvin Haroldo, ela não é apenas uma tirinha infantil como, sei lá, Garfield. Mas ele vai fazer essa jogada aí com o Miracleman, ele abre mãos dos direitos. Quando a gente vai se aproximando mais dessa década de 80, início da década de 80, final da década de 70, ele já era um nome conhecido no mercado britânico de quadrinhos. Só que quando vai acontecer a invasão britânica de quadrinhos nos Estados Unidos, é quando o Alan Moore, eu acho que ele vai explodir para um público mais mainstream, assim eu posso dizer. Já que quando ele vem para os Estados Unidos com Neil Gaiman, mais aquela galera lá, o carinha que fez o Witcher, que eu tô esquecendo o nome. O Careca Cabeça de Rola, Grant Morrison também. Gosto muito dele, mas eu gosto de chamar ele de Cabeça de Rola. Eles vêm nessa invasão britânica para trabalhar na DC Comics. Então o Alan Moore, ele já sai da Marvel meio que brigado por causa dessas questões do Miracleman. Ele vai trabalhar para DC. Tem aquela coisa lá, querem lançar o selo Vértigo. E a proposta do selo Vértigo é isso: você cria seus personagens, o artista vai ter direito sobre esse personagem. Não vai ser uma coisa da DC. Então oferecem vários personagens para os autores da época reinventarem ou criarem coisas próprias. Tanto que o Neil Gaiman, ele escolhe a Orquídea Negra, o Alan Moore escolhe o Monstro do Pântano, e assim vai. Tanto, eu acho engraçado que o Neil Gaiman escolhe a Orquídea Negra, que eu até tenho aqui a Orquídea Negra na minha coleção, não tenho o Sandman. Porque enquanto estava lançando, eu não tinha dinheiro para comprar porque eu era criança. E hoje em dia eu não tenho dinheiro para comprar porque um compêndio do Sandman é R$ 270. Então eu também não tô com essa bala toda. Mas Orquídea Negra eu tenho das edições antigas, que foram lançadas pela Abril. As da Panini recentes eu não tenho. Recente não, porque faz muito tempo que apanhei no República, o Rio de Janeiro. Que é um puta quadrinho do Neil Gaiman que eu não vejo muita gente falar em detrimento do Sandman, que é foda. Mas Orquídea Negra é um bom quadrinho, leiam. Então, a gente vê o Alan Moore, ele chega lá, ele pega o Monstro do Pântano, que já era um personagem reconhecido, tinha sua cópia na Marvel, o Man-Thing, que eu acho que em português é Homem-Coisa. Eu não sei como é o nome do Man-Thing em português, me desculpa. Errei, fui moleque. Mas ele começa a fazer a saga do Monstro do Pântano e, tipo, era uma coisa tão diferente. Principalmente pelos quadrinhos de monstro da época, os quadrinhos de terror. Era tão. Eu odeio falar isso, mas era tão maduro e tão maduro e tão mais adulto, entre aspas, do que se estava se fazendo entre quadrinhos, especificamente quadrinhos de terror da época, que simplesmente explodiu a cabeça da galera do Monstro do Pântano. Todos os conselhos de filosofia, de ocultismo que o Alan Moore estava intuindo na obra, mesmo sendo uma coisa assim, que a gente vê, caralho, aqui tem um estofo acadêmico, entre aspas, mas filosófico para você pensar e refletir, mas ainda era entretenimento puro pra caralho. Ele sabe fazer muito bem, trazer essa coisa de entretenimento sem perder, ele sabe fazer trazer essa coisa academicista maluca que ele tem, sem perder essa coisa do entretenimento nos quadrinhos. Tanto que vai ser assim com o do Inferno, com o Watchmen, com o Tom Strong, com Cinema Purgatório, tanto faz. Só que ele vai aí, começa a ganhar destaque com o Monstro do Pântano. Ele já vem naquela parada lá de deslumbre com a indústria norte-americana de quadrinhos, vendo que tá ficando famoso, tá sendo um nome reconhecido. E é quando a DC Comics vai adquirir a Charlton Comics e vai dar na mão do Alan Moore. Toma aqui os personagens da Charlton, faz o que quiser. Pode utilizar aí como você quiser. Então o Alan Moore, ele pega os personagens da Charlton, ele não utiliza os personagens, mas ele reinventa todos, o que é que vai dar origem ao Watchmen em 86 ou 87. Não me recordo agora da data do lançamento do Watchmen. Que eu não sei dizer se atualmente meu quadrinho favorito do Alan Moore ainda é o Watchmen ou se já é do Inferno. Mas por aqui, por desencargo de consciência, eu vou dizer que meu quadrinho favorito do Alan Moore é o Watchmen do Inferno. Watchmen. O Watchmen é meu quadrinho favorito do Alan Moore. E eu acho que a gente não tem. Eu não quero falar, me adentrar muito nas obras, porque eu quero fazer episódios específicos no futuro do podcast sobre cada uma. Mas. E eu já falei muito de Watchmen, filme aqui, quando eu tava fazendo os episódios sobre Zack Snyder. Então eu não quero queimar o que eu que tenho a falar sobre Watchmen aqui nesse episódio hoje, falando sobre o Alan Moore. Então não falarei de Watchmen. Vou passar adiante. Tem facetas do Alan Moore que eu acho muito interessante, como eu já tinha falado antes sobre a sacanagem que fizeram com o criador do Miracle Man, e ele prontamente abriu mão de não receber os residuais que ele receberia para ir para a família do criador do Miracle Man. É o que vai acontecer na DC. Porque o Watchmen, da mesma época, o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, muita gente coloca o Maus, mas eu boto o Maus mais por fora, eu tô falando mais de quadrinho de super-herói norte-americano. Então, o Watchmen, o próprio Cavaleiro das Trevas, a gente vê que foram quadrinhos que trouxeram esse conceito de graphic novels, mesmo o Watchmen sendo serializado mensalmente, em edições mensais por 12 meses. Eles que trouxeram e apresentaram esse conceito de graphic novel e que quadrinhos não são coisas só de crianças, mas a gente está criando um público maduro que lê quadrinhos, que para mim é uma puta bobagem do caralho, mas criou isso na década de 80. Que ali era como se fosse um quadrinho glamourizado, um quadrinho que você poderia puxar numa livraria para ler e ninguém tiraria sarro porque você tá lendo uma revista de hominho. Isso que eu quero dizer. Só que o Watchmen era tão diferente, tipo, ele foi tão bem aceito por ser tão bem escrito, tão bem desenhado, tão bem planejado, tudo do início ao fim, que com certeza ia se tornar um sucesso, e virou um sucesso. Tanto que já na década de 80 já se falava em ter uma adaptação pro cinema de Watchmen. Que eu posso dizer que até nesse momento, até o próprio Alan Moore, ele estava interessado em ter esse quadrinho e seus quadrinhos adaptados para outra mídia, que é uma mídia de cinema, que é uma mídia que ele gosta, já que ele mais recentemente começou a se adentrar no cinema na sétima arte. Só que o que é que acontece? Watchmen fazendo o sucesso que foi, Cavaleiro das Trevas fazendo o sucesso que foi, se criando uma nova bolha de graphic novels, onde as editoras poderiam crescer em cima. Tanto que a gente vai ver depois as crises da GDC, a saga da Fênix Negra, a morte do Capitão Marvel na Marvel. Eu tava tentando lembrar das mega sagas ou dos quadrinhos clássicos da Marvel, mas parece que antes dos anos 2000 é muito mais difícil achar. Guerras Secretas, a saga do Infinito na Marvel. Eu considero que a Marvel tem mais grandes sagas depois dos anos 2000 do que antes dos anos 2000. Já que eu considero Guerra Civil a maior saga da Marvel. Eu não me importo muito com Guerras Secretas, nem a saga da Fênix Negra, beleza, eu dou braço a torcer. Mas voltando pro tema do episódio, o Alan Moore estava deslumbrado por ter esse quadrinho que foi um ponto zero de uma mudança geracional e uma mudança no mercado de quadrinhos. Então, se ele era lá aquele garotinho de Northampton que viveu crescendo com dificuldades, tanto financeira quanto de tudo, por questão de dificuldades na Inglaterra na época, ele que lia quadrinhos pulp, lia quadrinhos super-heróis, estava na editora, que ele lia os quadrinhos quando era criança, e estava fazendo um sucesso que estava mudando o mercado em si. Só que o que acontece? A DC, para começar a querer ganhar dinheiro em cima, o que é que faz? Começa a fazer merchandise de Watchmen, sem incluir o Alan Moore para ganhar. Então, bonequinho, chaveiro, lancheira, pensar nessa adaptação para o cinema, tudo a DC fazia, mas não caía o dinheiro no bolso do Alan Moore. Então, beleza, ele é um artista, ele tem a integridade dele, só que ele também não é bobo, né? Não existe bobo no futebol, como assim não existe bobo na indústria de quadrinhos. Ele, acima de tudo, acima de ser um quadrinista e um escritor, ele é um trabalhador como qualquer outro. E ele sabe disso por causa do passado que ele tem em Northampton. Então, como trabalhador, o Alan Moore, o que é que ele faz? Ele vê que a editora tá ganhando em cima de uma coisa que ele criou, que ele se esforçou para pensar e escrever, e ele não estava ganhando o que ele deveria estar ganhando com esse trabalho dele. Então é questão de mais-valia. Ele produziu uma coisa que estava gerando muito para a empresa estava ganhando muito em cima e não estava repassando o que ele deveria ganhar. Ele estava ganhando o mínimo do que ele deveria ganhar de fato. Então ele começa a ter esses primeiros embates com a DC por conta dessa questão de dinheiro. E é quando ele vai sair da DC, ele sai dos Estados Unidos e volta para a Inglaterra, volta para Northampton, onde ele mora até hoje. Se alguém quiser conhecer o Alan Moore enquanto o senhorzinho ainda está vivo e tiver a oportunidade de ir para Northampton, para ir para Inglaterra, você vai para Northampton, vê aquela foto que tem lá no bairro dele, onde as casas são todas iguais, procura a casa que vai ter várias esculturas de cobre, que vai ser a casa do Alan Moore. Você chega lá, você bate na porta. Miss Moore, Miss Moore, I'm a Brazilian fan, I love you so much, and you changed my life with your comics, and man, puta que pariu. I don't know what to say, Miss Moore. I never think I will see you in front of me anytime in my life. So when I start to read your comics many, many years ago with Watchmen, I know you don't like Watchmen in these days very much like you like in the past, but with Watchmen, From Hell, Promethea, this, sorry for my bad English, sir, I'm very nervous, I have this copy of Voice of Fire, in Portuguese is Voz do Fogo, and I have this cards of the, porra, como é que fala? Esoteric cards deck. I'm sorry. Can you sign my Voice of Fire or my Promethea? I know you don't sign your works of the DC Comics or Marvel Comics, but I have this book I love so much, The Voice of Fire. If you can sign it, I will be very grateful. And these cards, I would like you take someone that you feel that you have to take and sign for me, please. So, então é isso. Você pode tentar conhecer o Alan Moore. Eu estava aqui imaginando como se eu estivesse conhecendo o mago. E você vê como eu já fiquei travado aqui usando meu bad English, meu inglês com sotaque, já que eu percebi que falar inglês certinho é coisa de otário, então eu falo inglês com sotaque aqui de Recife. Eu exagero o sotaque, não é eu falando mal, é... não tenho respeito pela língua inglesa, então eu falo do jeito que eu quiser. O quão nervoso eu já fiquei em imaginar que eu estaria conhecendo o mago. Você pode tentar conhecer ele. Então ele volta para Northampton, onde ele está até hoje, e ele vai lançando vários trabalhos. Tanto que o outro trabalho, grande destaque que ele tem, que é o Prometeia, é quando o Jim Lee, quando ele sai, todo mundo sabe que é o Jim Lee, não precisa explicar. Ele sai da DC, ele vai lá no Alan Moore, ele fala, não, Alan Moore, tô criando essa nova editora, não sei o quê, vendeu fundos e mundos para Alan Moore. O Alan Moore começa a fazer Prometeia, que eu também não quero falar muito, porque eu quero fazer um episódio específico sobre Prometeia. E é quando o Jim Lee vai sacanear o Alan Moore de novo, ele pega os direitos de Prometeia, o Alan Moore não tem os direitos de Prometeia, ele fica sem. Então o Alan Moore sempre ele vai sendo passado por trás, por ele querer elevar a nona arte, a sua potência, como ele fez com a Saga do Monstro Pântano, o Watchmen, com o Prometeia, como depois seus trabalhos, que a galera... Eu não diria que é underground, porque quem conhece sabe, mas são quadrinhos que são muito bons, como a própria Liga Extraordinária, Um Pequeno Assassinato, O Cinema Purgatório, que a Panini tá lançando, acho que tá tendo a reimpressão, tem o próprio Tom Strong, o Buffett Juice Saga, e os livros dele também, agora que a Darkseid tá trazendo alguns livros dele, eu não lembro se é a própria Darkseid, ou se é a Intrínseca que está trazendo o Jerusalém, vai trazer o Jerusalém, ou se é o Guia dos Quadrinhos, que é da Lilian Schwartz. Mas está vindo muita coisa do Alan Moore pro Brasil. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. E aqui, outra faceta que eu gosto muito do Alan Moore, além dessa integridade das suas obras, é o como, antes de falar da parte do inferno, é como ele... Tanto que ele vai usar essa interpretação para fazer o Prometeia, mas como ele imagina e interpreta essa questão de arte. Todo mundo que não conhece o Alan Moore, quando você fala que o Alan Moore se autodeclarou um mago, que ele é um bruxo, que ele é um feiticeiro, a galera pensa, ah, que pretencioso, então, ah, que maluco. Só que se você para para escutar e perceber o que ele quer dizer com isso, como é a interpretação dele de arte, você vai entender totalmente por que ele se considera um mago, um feiticeiro, um bruxo. Tem um documentário que eu acho que tá até no YouTube com legenda, se você não souber inglês, onde ele vai falar sobre essa interpretação que ele tem sobre arte. Que ele fala, antigamente lá no Egito, eu não vou parafrasear certinho, vou falar do que eu me lembro, que eu vi esse documentário muitos anos atrás. Então ele fala, muito tempo lá atrás no Egito, nas sociedades mais antigas do mundo antigo, os escritores, os magos, eles eram aqueles escritores. Essas coisas dos escritores e dos magos de antigamente, ele fala isso. Que a arte e a magia estão intrinsecamente ligadas. Já que antigamente a gente tinha os escritores, os escribas, os escritores, os escribas, os músicos, os pintores e... Os artistas de antigamente, eles mexiam com os sentimentos das pessoas por meio da sua arte. Então o Alan Moore, ele pega assim, vamos ser um exemplo aqui, o Merlin. A gente tem esse mago místico e a gente tem o Merlin. Só que o Merlin estaria fazendo que era magia. Era tocar no sentimento das pessoas e fazer as pessoas se sentirem de outro jeito do que ela estava se sentindo antes. Então, se a gente pegar aqui o Alan Moore, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que por meio dessa arte que as pessoas estão criando, ela pega uma pessoa que, sei lá, está triste, a pessoa vai consumir essa arte que esse artista fez e vai mudar o sentimento dela. Então, se ela estava triste, ela ficou feliz. Se ela estava feliz, ela ficou triste. Se ela não estava sentindo nada, ela estava sentindo alguma coisa. Então, esse tocar nas pessoas e tocar no sentimental das pessoas é onde o Alan Moore, ele vai ter essa interpretação do que é magia para ele. Então, eu acho fantástico essa questão quando ele traz, quando ele se autodeclara um mago, porque o que é o que o Alan Moore faz com seus quadrinhos? Seja o dos quadrinhos Massa Véia, nem Massa Véia, mas os quadrinhos de super-herói, como Miracle Man, Watchmen, A Piada Mortal, o Superman, acho que é o Homem da Manhã, a última história do Homem da Manhã que ele fez, ou então quando ele faz aquele quadrinho pra Marvel lá dos Atentados de 11 de Setembro, ou então seja dos seus quadrinhos mais conceituais, como o do Inferno, ou então o próprio Prometeia, que se usa muito dessa interpretação de magia dele, a Liga Extraordinária, de magia e arte, o Alan Moore, ele tá fazendo arte. O que ele mudou a minha vida depois que eu li os quadrinhos dele? Foi existir eu antes de Alan Moore, querendo ser um quadrinista, fazendo coisa massa velha de herói, tipo o Mark Millar da vida, e teve eu depois que li Alan Moore. onde minha cabeça explodiu. Eu vi que quadrinho não era só... É também, mas não é somente essa massa veíce e ser bobo por ser bobo, e choque por choque, e botar os personagens pra sair na porrada, como se fosse um tokusatsu. Então, essa aqui eu queria fazer essa pontuação, primeiro, antes de chegar no do Inferno, a gente ainda vai falar do Inferno aqui. Mas outra pontuação que eu quero fazer é da entrevista que o Alamo deu alguns anos atrás, eu acho que 2017 ou 2018, que até hoje deixa os nerdola puto, que é quando ele vai falar sobre cinema e sobre os quadrinhos de super-herói. Essa matéria sempre volta à tona quando um filme de super-herói novo ele é lançado. Que o Alan Moore fala da imbecilização e da infantilização que os filmes de super-herói, os grandes blockbusters de super-heróis atuais, estão fazendo com as pessoas. É a mesma coisa que o mercado de quadrinhos massa véia fez lá nos anos 90. Ou como sempre, ele fala que, abre aspas, essa busca por tempos mais simples e realidades mais simples, isso normalmente é um precursor do fascismo. Quando aí os nerdola lá do Custofado veem que alguém está dizendo que tal coisa é fascismo, eles já ficam nervosos, porque eles são fascistas em si, mas eles não falam que são fascistas. Só que o que o Alan Moore quer dizer com isso? Eu acho que essa entrevista é de 2016, até antes, porque ele cita o Trump nela. Ele fala que quando o Trump foi eleito, das 10 maiores bilheterias do ano lá nos Estados Unidos, 8 eram filmes de super-heróis. Então o Alan Moore vê que muitos desses adultos de hoje em dia, eles se recusam a crescer e ter uma interpretação do mundo, da sua sociedade, de uma forma mais clara e mais adulta em si, e poder lidar com todas essas desgraças que estão acontecendo no mundo, seja em questão ecológica, ambiental, ou seja, nessa questão desse avanço e desse crescimento numa nova direita de um neofascismo no século XXI, esses adultos eles tendem a não querer pensar sobre isso e eles buscam essa memória afetiva de quando eles eram crianças e liam quadrinhos de super-heróis e tentam trazer esse sentimento de volta por meio dos filmes de super-heróis. Então, ele diz isso. Enquanto esses fascistas estão tomando o poder, os adultos que deveriam estar questionando os sistemas e questionando o sistema e estar lutando a favor dos seus direitos são adultos bundões e conformados com isso, porque eles têm medo e eles preferem buscar na nostalgia uma resposta mais simples do que combater o fascismo em si. Abrindo aspas para o Alan Moore de novo, ele coloca: haviam várias manchetes dizendo: os quadrinhos ficaram adultos. Acho que não. Os quadrinhos não ficaram adultos. Haviam alguns títulos que eram mais maduros do que as pessoas estavam acostumadas. Mas a maioria dos gibis, em prática, eram os mesmos. O movimento não era os quadrinhos crescendo. Acho que eram mais os quadrinhos encontrando a idade emocional do público vindo na direção oposta. Abre aspas de novo. Muita gente acusa o Alan Moore de dizer que ele odeia quadrinhos, que ele utilizou para querer ser um escritor e tal, e ele odeia, sempre odiou. Só que ele bota: sempre amarei gibis, mas a indústria de quadrinhos e todas as coisas ligadas a elas se tornaram insuportáveis. Que é uma tônica que a gente tem que falar. Como a gente que lê, coleciona gibis, sabe o quão insuportável a indústria de gibis tem ficado, de quadrinhos tem ficado, tanto numa questão de não querer inovar, de ficar sempre na mesmice. E uma coisa que está se tornando muito abusiva no mercado de quadrinhos é a questão de precificação. Já que um quadrinho hoje em dia mensal, ele não vai ser mais barato do que, sei lá, R$22,90. O mais barato deve ser esse. Então eu acho interessante essa crítica que o Alan Moore faz a todo o cinema do super-herói e a todo o mercado de quadrinho, que é essa infantilização do público. Já que uma coisa que deveria ser voltada para crianças está sendo cooptada por adultos imbecis que se recusam a crescer. Enquanto isso, o mundo está indo pro caralho e a gente, a coisa que mais discute é: e o próximo filme da Marvel? O que é que vai ser? E a fase 4? Tá bom ou não tá? Enquanto até ano passado tinha um genocida fascista aqui no governo brasileiro. E o que é que todo mundo, esses marmanjos de internet, estavam discutindo? Ah, mas a fase 4 da Marvel tá horrível. Ah, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura não teve multiverso. Cara, foda-se. Então, aqui foi... Não, na verdade eu tenho que falar do Inferno ainda. Eu falei dessa concepção que o Alan Moore tem de magia, desse desdém que ele tem por esses adultos imbecis que consomem o cinema e o quadrinho do super-herói sem ter um senso crítico e sem questionar o seu mundo ao redor. Mas eu tenho que falar dessa concepção histórica que o Alan Moore tem, não uma concepção histórica em si, mas uma interpretação histórica que o Alan Moore tem no Do Inferno, que é minha interpretação do Do Inferno. Eu não sei se é isso de fato, porque eu li Do Inferno durante a pandemia. Durante a pandemia eu tive essa interpretação, e desde então eu não reli o quadrinho para saber se essa minha interpretação estava certa, e eu julgo o meu eu da pandemia sendo mais burro do que o meu eu de agora. Mas o Alan Moore, ele vai traçando o mundo contemporâneo por uma trajetória de assassinato e de desgraças que só por causa deles que a gente estaria no mundo que a gente tem hoje em dia. Então, Do Inferno trata sobre Jack o Estripador, e ele vai tratando isso. O Jack o Estripador, que é uma história vitoriana, lá da história moderna e tal. Só que o personagem do Jack o Estripador, o Sam William Gould, ele vai fazendo esses assassinatos, e a cada vez que ele tem esses assassinatos, ele tem vislumbres do futuro. Então ele vai traçando que, por causa desses assassinatos do Jack o Estripador, gerou um karma tão fodido no mundo de maldade, que acabou gerando um casal de austríacos, Medei e nasceu Adolf Hitler. Eu acho isso é tão maluco e tão, sei lá, bizarramente certo, que eu acho da hora essa concepção, mas essa história by Alan Moore, aquele botão de Jack Chipado, ele foi um ponto tão fora da curva da humanidade ali e dessa sociedade moderna, já que, como Alan Moore coloca, talvez fosse o Sam William Gould, que é uma pessoa real, que foi até lá dar seu Jack Chipador, mas ele coloca na obra como se fosse de fato, ele era tão filha da puta e tão fudido da cabeça e no tão fora da curva da sociedade vitoriana da época, que todos os atos de maldade dele, matando as prostitutas do jeito que ele matou, acarretou todo o karma de maldade que viria a dar até nos dias atuais do mundo contemporâneo, 2023. Eu acho muito da hora. É um quadrinho que eu quero explorar mais, reler de novo agora com a cabeça que eu tenho de formando em história, para poder fazer um artigo sério e todo sobre Do Inferno. Só para encerrar, eu queria aqui deixar meus parabéns para o Alan Moore, fazendo 70 anos hoje. Dizer que você mudou minha vida, e o Change My Life, Miss Moore. E eu quero deixar aqui a recomendação do filme do Alan Moore. Eu já falei dos documentários, deve ter no YouTube para vocês procurar. Só colocar Alan Moore documentário que deve achar no YouTube. E deixar aqui a indicação para o filme dele, que foi lá, saiu em 2021. Que o nome é The Show. Pode procurar aí pra poder assistir. Eu vou deixar aqui mais uma musiquinha do Alan Moore, que é uma das musiquinhas que eu gosto dele, da banda The Imperials of Ice Cream. Na verdade, antes de tocar a música, eu tava procurando a música aqui, que é a música do Mr. A, que ele tá fazendo aqui, tirando onda com o Steve Ditko, mesmo sendo uma pessoa que o Alan Moore admira. A toda a política de objetivismo do Ditko é uma coisa que o Alan Moore não gostava por ele ser... Ah, uma coisa aqui interessante, eu ainda não decidi qual vai ser a capa desse episódio aqui, se vai ser o Alan Moore com a camisa do comunismo, que é uma coisa que deixa muita gente intrigada e sem entender. Ele era anarquista, mas ele tava com a camisa do comunismo. Eu acho que até ele fala isso numa entrevista. Galera, o Alan Moore, ele é um anarquista, só que ele também não é burro. Se ele tá vendo ali, ele é um anarquista, beleza. Ele tá vendo que ele tem que votar entre um fascista e um líder que seja mais à esquerda, é claro que ele vai votar numa pessoa mais à esquerda. E o Alan Moore, ele tem esses flertes comunistas. Mas era só esse ponto aqui, porque eu acabei lembrando disso aqui, sobre o Mr. A. É uma coisa do objetivismo que eu gostaria de abordar mais também quando eu for fazer um episódio sobre o Watchmen. Mas eu vou tentar tocar a música agora, antes pra poder encerrar o episódio pra vocês. This. acho legal dessa música que o Alamo tá tirando com a cara do Steve Ditko. E ele coloca o que o Mr. A tá ali dizendo. Tem uma parada que fala, There is. Ah, fala do Mr. A, né? Eu acho que é. There is black and there is right. There is wrong and there is right. And nothing in the middle. Então, pra encerrar o episódio aqui de hoje, quem me ouviu até aqui, obrigado. Nem obrigado, não. Quem me ouviu até aqui, reverência. Próximo episódio é quinta-feira da semana que vem, vai estar saindo. Eu vou gravar depois desse daqui. Exatamente agora, quando eu parar de gravar, eu vou começar a gravar o outro. Então, imagino, e no futuro vão ter mais episódios aqui falando especificamente sobre essa peça do Alamo. Hoje foi mais uma celebração do grande bruxo. Então, de novo aqui, parabéns, Alamo, pelos seus 70 anos e que venham mais 70.